Betina Ferreira, nossa convidada especial do programa de hoje. Ela tirou o primeiro lugar na prova de português no vestibular do estado de Nova Gales do Sul. E também o pai dela, Eduardo Ferreira. Tudo bem, Betina?
Tudo Parabéns. Bem, obrigada.
Daqui um pouquinho estaremos conversando. E aí, Eduardo, bem-vindos aqui à SBS.
Boa tarde, Beatriz. Boa tarde, ouvintes. Prazer estar aqui nos estúdios da SBS Rádio.
E vamos estar falando aí da importância do português. Vocês vão nos contar como foi essa trajetória e as vantagens de saber falar português até para entrar na universidade na Austrália. Betina, como é que você ficou sabendo que tinha tirado o primeiro lugar top da prova de português?
Bom, eu recebi uma ligação de uma empregada do Board of Studies, que é uma organização que trabalha com todo o vestibular de Nova Gales do Sul. E a primeira vez eu não atendi o telefone, mas eu recebi a mensagem dela, liguei de volta para ela, ela me contou, disse, ó, você ficou em primeiro lugar no HSE, que é o vestibular, e você não pode dizer para ninguém, além dos seus pais.
É mesmo, é um segredo.
É segredo total. E tem uma cerimônia daqui a uns, acho que é 3 dias depois da ligação que eu recebi, e você tem que chegar lá,
comparecer,
vestindo essa roupa, é.
E podia levar duas pessoas.
Duas pessoas.
Obviamente.
Os pais. Tinha bastante gente que levou amigos e, assim, avós e não pais.
E não os
pais. A maioria levou os pais, sim.
Você que deu a notícia pros seus pais?
Sim. Bom, eu falei pra eles quando eu recebi a mensagem. Eu falei pra eles, olha, tem uma mensagem de uma empregada do Board of Studies, escutem. E eles escutaram e a gente mais ou menos já sabia o que ia ser. Ela disse, tem uma notícia boa pra ti, eu sou do Board of Studies, me liga quando você puder.
Você achou a prova fácil?
Não foi fácil, mas eu acho que eu tava preparada para o que caiu na prova. Eu já sabia mais ou menos o conteúdo e eu consegui responder as perguntas a um nível mais ou menos bom, eu acho.
E você é muito estudiosa?
Mais ou menos. Eu gosto bastante de estudar. Eu...
Vamos perguntar aqui pro pai, o Eduardo Ferreira. Ela é muito estudiosa? Ela ficou...
Deixou
de fazer festa final de semana pro vestibular?
Com certeza. Esse ano ela se compenetrou bastante nos estudos e nós ficamos muito orgulhosos do desempenho, da performance dela no HSE, muito felizes com o resultado do primeiro lugar em português.
Você esperava isso?
A gente achava que ela tinha condições, né? Mas, claro, o primeiro lugar a gente normalmente não espera, né, que vá estar no topo da lista, mas a gente achava que ela tinha condições. Ela chegou na Austrália com 12 anos, quer dizer, já tinha uma base de alfabetização em português, e ela sempre leu muito. A Betina devora livros até hoje. Uma vez nós estivemos em férias em Bali, uma semana ela conseguiu ler 7 livros, né? Isso sem deixar de fazer nenhuma programação, mas ela sempre foi muito leitora, eu acho que a leitura contribuiu muito, não só para conhecer a língua, mas pelo interesse. Também nós somos, como eu costumo dizer, uma família de australianos nascidos no Brasil, mas a nossa língua em casa é o português. E quando a gente chegou aqui, o objetivo era que elas aprendessem o inglês, né, de um nível bom para ótimo quanto antes. Mas hoje, né, nosso esforço é para que elas mantenham o português e tenham interesse e gostem. E ter um conhecimento, um alto nível da sua língua mãe.
Betina, como é que você ficou sabendo que existia a possibilidade de fazer o português para o HSE, para o vestibular?
Eu acho que isso aconteceu meio por acidente. Eu estava no colégio e a coordenadora do Open High School, que é onde eu fiz o curso de português, ela me falou que tinha essa possibilidade. Ela me perguntou se eu falava português em casa, eu disse que sim. Ela disse, bom, se você quiser, você pode escolher como uma matéria pro HSE.
Você nem sabia que era possível.
Não, ela veio me dizer, porque eu acho que eles se aproximam das pessoas que eles sabem que falam outras línguas em casa e perguntam se eles querem fazer primeiro. No meu colégio não tinha muita gente que fez isso, tinha eu e mais um outro que fez italiano. Mas eu resolvi fazer porque eu queria estudar a minha língua mãe e continuar sabendo escrever nela e não só falar, porque como eu falo em casa. Mas é, foi assim, só pela coordenadora vendo falar comigo.
Por exemplo, a comunidade portuguesa de Portugal, há muitos anos, os estudantes fazem os anos 11 e 12, e sabe-se que o português é aqueles cursos que scaled up, né? Que, na verdade, essa é a grande jogada também. Uma, claro, é muito importante manter a língua, mas, ao mesmo tempo, isso ajuda a levar a média do estudante para cima e facilita a entrada no seu curso escolhido. No seu caso, o português, ele scaled up, ele levantou a sua média para entrar na universidade?
Com certeza, sim. Ajudou bastante a minha nota final, porque eu fiz várias matérias que scaled up, mas português com certeza foi que ajudou o máximo, assim.
Quais foram as outras que você fez que levantam a média?
Química, biologia e matemática avançada.
Claro, são todos cursos. Pais que tiveram filhos que passaram pelo ano horroroso do HSE, que é um ano muito, muito complicado e muito estresse, né? Sabemos quanto é importante, pelo menos, ter a certeza que num curso você vai se dar muito bem. Você sentiu isso?
Eu não sabia se eu ia muito bem, mas eu sabia que eu tinha uma chance de tirar o Band 6, que é 90 ou acima. E eu estava trabalhando para isso. Essa era a minha meta com o português.
E a nota foi?
96.
E quais são os seus planos agora? Qual foi o resultado final do HSE?
Ah, o resultado foi bom. A minha nota foi suficiente para entrar em todos os cursos que eu queria entrar. Então, agora eu quero estudar ciências médicas na UTS esse ano, se tudo der certo. Então, agora você está esperando a oferta da universidade.
E você tem planos de fazer o gap year, o famoso gap year dos australianos?
Não. Eu acho que essas férias de 3 ou 4 meses foram o suficiente para mim.
E, Eduardo, qual é o papel dos pais na manutenção da língua? Vocês tiveram alguma dificuldade? Vocês têm duas meninas, não é?
Isso. A Bettina é a mais velha, hoje com 18, e a Renata, que tem 13 anos. Elas vieram para cá, a Bettina tinha 12 em 2010 e a Renata 7. A Renata praticamente se alfabetizou aqui, na Austrália.
Vocês estão aqui há quantos anos?
6 anos.
Ainda. Todo mundo fala português dentro de casa?
Sim, a gente fala português.
As meninas português. Respondem em português?
Elas respondem em português. A Renata mistura um pouco, né? Às vezes ela fala muito rápido e joga as palavras em inglês e a gente tem que chamar a atenção que ela escolha uma língua para falar e não fale 50% de uma e 50% da outra. Mas ela entende bem, fala bem. Quando a gente vai ao Brasil, no primeiro dia, ela fica um pouco desconfortável ou perde um pouco da fluência, mas no segundo dia, já com as primas, com as amigas, flui tranquilamente.
Então vocês não chegaram ao ponto que muitos pais chegam, especialmente para filhos de estrangeiros, mas que nascem na Austrália, quando chega uma certa idade que eles se negam a falar a língua materna. Vocês não chegaram a esse ponto, assim, de se recusar terminantemente e aí estabelecer o campo de batalha, né?
Não, nós não chegamos e espero que não cheguemos. Mas elas, as irmãs, hoje, e eu percebo isso cada vez mais, quando elas brigam em inglês.
Pois é, Bettina, como é que é? Até quando você e a Renata falavam português?
Ah, hoje a gente ainda fala português. É bem engraçado, porque começa as nossas conversas em português, só que daí, daqui a pouco, a minha irmã não sabe uma palavra, daí ela muda completamente para inglês, daí eu meio que não noto que a gente tá falando inglês e só continua, mas a gente começa sempre falando em português.
Porque... E você acha importante que vocês façam uma combinação entre vocês de só falar em português? Já fizeram alguma combinação assim?
Mais ou menos, sim. Eu acho que é importante, porque para ela é mais difícil de conseguir manter a língua do que para mim, porque eu já fui alfabetizada no Brasil. Eu cheguei aqui com 12 anos, então eu já tive uma educação lá muito maior do que a dela. Então, para ela, eu acho importante ela manter a língua e continuar falando comigo e com os nossos pais em português.
Mas, por exemplo, a Renata, com 13 anos, ela tem consciência de que é importante manter o português? Ou ela é indiferente a isso?
Não, ela tem. Inclusive, ela tem aulas semanais de português no ABCD. Que é a associação...
Ah, sim, que faz um trabalho muito bonito, né? Isso, de manutenção da língua.
Isso, a Associação das Crianças Bilíngues de Língua Portuguesa. E ela gosta muito e conheceu, não, fez amigos no ABCD, principalmente filhos de famílias meio brasileiras, né, onde um dos pais é brasileiro. E ela gosta, acha importante, ela curte o estudo do português.
Também é muito importante isso, que as crianças tenham amigos que falem português e que a língua seja uma língua de uso e não seja só para falar com os pais, não é?
É, exatamente. E não só o falar, é importante despertar o interesse para ler em português, porque senão A gente que vem do sul do Brasil sabe como é na comunidade alemã e italiana do sul. Muitos falam alemão ou italiano, mas não conseguem escrever.
Bom, a família aqui, Ferreira, é toda de Porto Alegre, né?
É, todos gaúchos.
Todo mundo gaúcho aqui. Moram em Manly, né?
A minha mulher é nascida no Rio de Janeiro, mas criada no Rio Grande do Sul, Ana Paula.
Mas e a família?
Pai baiano e mãe gaúcha.
Viu, então. Betina, quais são as dicas que você dá para quem está aí com 14, 15 anos, chegando no ano 9, ano 10 e tendo que decidir o ano 11, 12? Se você chegar ao ano 10, você acha ainda tempo de fazer o português?
Com certeza. Eu acho que qualquer pessoa que tem algum interesse na língua e alguma vontade de continuar falando ou até aprender, porque é continuous, porque eles não têm um nível background speakers, como eles chamam, porque não tem tanta gente que faz. Mas qualquer pessoa que queira aumentar o seu nível de falar português ou, assim, aprender ou continuar falando, eu acho que vale a pena tentar fazer isso como um curso no vestibular.
Sim, porque o nível da prova é uma prova de língua estrangeira, então não tem a mesma exigência do que seria a prova de inglês, digamos,
sim,
né,
sim.
Do vestibular. Então, aí que está a vantagem também. Se você é falante do idioma, você tem uma vantagem muito grande.
Isso é verdade.
E sabemos que, como eu comentei no caso dos portugueses também, os alunos sempre scaled up, né?
Sempre isso que é bom.
Elevam bastante a média, porque o português ajuda.
Se o aluno precisa... Bom, se o aluno precisa de uma nota alta no vestibular, eu
quem
acho que...
Quem é que não precisa?
Bom, pois é, mas se eles acham que eles não vão conseguir, eu acho que se eles conseguem falar português bem, vale a pena tentar ver se ajuda a nota total.
E você, dica para os pais aí, você que foi tão bem sucedido, Eduardo, com a Betina?
Eu acho que a principal dica é difícil a gente convencer o adolescente do caminho a seguir, mas a gente tem que incentivar, né, dar as informações, incentivar que eles procurem as opções deles e mostrar o lado bom. Aí o EJSI é um ano de bastante estresse mesmo. Eu acho que botar pressão é importante, mas na medida
Mas
na
tem
medida
limite
certa,
também.
Tem limite.
Tem limite, é. Porque é um ano difícil, não é, Betina?
Sim, com certeza. É muito diferente de qualquer outro ano escolar.
É muita dedicação e muita atenção, né? Você ficou muito estressada?
Eu comecei estressada. O início do ano do HSC foi bem estressante pra mim. Mas daí chegou às provas finais, eu já tava acostumada com o estresse. Eu meio que me acalmei. E daí deu tudo certo.
Deu tudo certo e relaxou. Parabéns aqui, Betina. Muito legal, muito legal. Primeiro lugar na prova de português do vestibular de Nova Gales do Sul. E aos pais orgulhosos aí, os parabéns também. E obrigada por vir aqui. Obrigado. Até a SBS. Muito obrigada.
Obrigado.
Obrigado.